Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcy Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão. Estamos aqui para as nossas conversas bis. Aqui contamos boas ideias de superação, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast da Rede Mãos Dadas, e a conversa de hoje é com Valerie de Abreu. Val é missionária da CEPAL e fundadora do Ministério Geração L. A Geração L é um ministério criado a partir de 2014 com o propósito de fortalecer a igreja na sua missão de conduzir as crianças a uma fé inabalável. Ela lidera um grupo de pessoas que compartilham da mesma visão e que estão envolvidas no trabalho com suas crianças em suas igrejas locais. No entanto, além do envolvimento dessas pessoas com a igreja local, elas desejam compartilhar sua visão ministerial com a igreja brasileira. Val sempre trabalhou com as crianças na igreja local. Como é filha de missionários norte-americanos, o trabalho voluntário com crianças começou quando ela tinha 8 anos de idade. É formada em pedagogia e, desde que chegou ao Brasil em 2006, busca maneira de influenciar a igreja, suas famílias e nossas lideranças a enxergar o papel das crianças, que ela entende como papel ativo no reino de Deus. Mora em Curitiba com seu marido Marcos e é de lá que ela participa em movimentos evangélicos globais como uma voz que nunca desiste de chamar a atenção de nossos líderes para as crianças. Val, muito obrigado. É um prazer tê-la conosco em nossa conversa. Seja muito bem-vinda.
É um prazer estar aqui. Muito feliz pela oportunidade de conectar com outros que têm essa mesma chamado e paixão. Obrigada pela oportunidade.
Val, a primeira coisa que nós gostaríamos de saber de você, como que você percebe as boas estratégias que Deus nos dá? Nós queríamos que você contasse uma boa ideia de superação. O que eu estou chamando de boa ideia de superação é quando Deus nos dá aquela estratégia, né, para superar um obstáculo na vida e que a gente sabe que veio de Deus. Porque foi uma coisa que meio que veio de fora, né? Ideia que surgiu na nossa mente e que deu certo e que a gente sabe que por nós mesmos talvez a gente não teria tido aquela ideia. Às vezes a solução é muito simples, às vezes ela é mais complexa. Mas a gente sabe, olhando para trás, que foi Deus quem nos ajudou a navegar aquele problema, aquele tempo difícil na nossa caminhada. Você consegue lembrar alguma boa ideia de superação?
Sim, na realidade, eu queria contar duas, Elcy. É a maior superação que eu tive no meu passado, que me marcou e me ajuda com outras crises e superação hoje. A primeira, muitos não conhecem a minha história, mas como filha de missionária, a típica americana, voltei para os Estados Unidos e fiquei um tempo lá. Durante esse tempo, entrei em crise e acabei casando muito cedo, com 21 anos, casada, num relacionamento não ideal. Mas como filha de missionária, criada com toda essa tradição, toda essa cultura do mundo evangélico, entendi claramente que eu tinha que, depois de um ano de casado, já estava complicado e eu tinha que viver com as consequências. E eu fiquei dentro desse casamento. E não foi até que a família dele, as irmãs dele, reconheceu sinais de algumas coisas acontecendo que fui resgatada, teve sinais de abuso. E eu não tinha reconhecido. Para mim, era normal. Eu vi que o meu casamento não estava bem, mas não sabia. Eu pensei que eu era culpada por tudo. Minhas cunhadas reconheciam as palavras negativas, como ele me isolava dos meus amigos. Eu perdi muitos dos meus amigos por ele não gostar, não conseguir conectar. Tinha muito controle. Eu era culpada por tudo que dava errado, porque eu não fiz algo em tempo, ou a razão que ele não cumpriu a tarefa dele era algo que eu fiz. Manipulava muito a conversa, me ignorava. Até naquela época, não existia celulares do jeito que tem hoje, e ele tinha um pager, e quando ele me mandava mensagem, eu tinha tantos segundos para ligar para ele, senão levava bronca. Então começou com o mundo verbal, depois o emocional, e eventualmente virou físico. E esses foram os sinais que a família começou a enxergar e falava, ó, queremos te ajudar nesses problemas, o que a gente está vendo. Eles me ajudaram a ver os sinais de abuso e buscar ajuda. Tentamos fazer terapia, comecei a colocar limites, e ao colocar limites e buscar pessoas ao meu redor para andar junto comigo, criou mais distanciamento entre nós, ao ponto que terminou realmente ele buscando ajuda e amigos e relacionamentos afora do casamento. Então, acabou o casamento, mas foi um momento tão difícil de superação, ao ponto que eu até tentei cometer suicídio. Meus amigos que estavam andando comigo, por eu não comentar com eles, e o terapeuta ficou com tanta raiva, falou, Val, isso não é opção. Começou a falar como isso era muito forte para mim, egoísta de querer levar a minha vida, não querer viver mais. E foi aí que eu notei a necessidade de uma comunidade, de conexão, onde eu dava voz. Eu mesmo tive que falar assim, eu gostaria de você falar na minha vida e dar autoridade para pessoas falar na minha vida e me ajudar em situações. Foi por causa dessas circunstâncias que hoje, até hoje, eu tenho dado autoridade e falado para pessoas chaves. Eu preciso que você fale na minha vida e seja meu ponto de referência em certas áreas. Então, alguns são muito bons na área de espiritual ou na parte emocional, mas eu também preciso de pessoas que falam na minha vida na área relacional, na área financeira, na área profissional. Então eu busco ter o que eu chamo minha própria diretoria, na qual eles podem fazer perguntas a qualquer momento e fazem parte disso para me ajudar. E foi através desses relacionamentos que recebi o chamado novamente, onde Deus confirmou meu chamado para voltar ao Brasil para ser missionária nessa área, especificamente para crianças. E foi nesse processo também dessa diretoria e apoio de relacionamentos na minha vida que me ajudou a restaurar novamente, fazer um processo de perdão, não só com o meu ex, mas também perdão de mim mesmo, perdão, restaurar o relacionamento com meus pais, e pessoas que eu tinha perdido o relacionamento por causa de tudo aquilo que aconteceu no meu casamento. Então, foi uma superação que até hoje tenho, que eu falaria, prestação de contas de pessoas que sempre têm voz na minha vida e perguntam como que eu tô e questionam. É quando eu aprendo que se eu tenho amigos ou não tenho, o que eu tô fazendo para ter relacionamentos profundos e não me isolar e entrar só focado em ministério e só em dar. Então, sou grata por isso.
Uhum. Deixa eu ver se eu entendi. Você estava com problemas, mas ninguém sabia. E foi o fato de você ter cunhadas que eram observadoras que conseguiram elaborar algum tipo de estratégia que você começou a sair desse isolamento. É isso?
Correto. Quando a gente, no primeiro momento de abuso, isso é normal de qualquer casamento ou relacionamento, a primeira coisa é a vergonha. A gente geralmente não gosta de falar isso para outros, inclusive meus pais, por ser de uma família evangélica. Então, eu realmente me isolei, já estava sendo isolada por o abuso que estava acontecendo. Meus próprios amigos, eu estava me isolando dos meus amigos, por causa do abuso verbal também, ele isolava eles de eu ter acesso. E foi através de alguém enxergar o abuso e me ajudar a levar para um espaço neutro e me ajudar a enxergar esses sinais de abuso, para enxergar que eu precisava de ajuda e que eu precisava de relacionamentos para sair daquilo, senão ia ser um ciclo que não ia parar.
Então, eu acho que tem duas perguntas que têm que ser feitas agora. Qual que é a estratégia para a pessoa que percebe? Aquele amigo, amiga que percebe que essa pessoa está numa situação difícil. E a segunda é, qual que é, que talvez você já falou, né? Que é a resposta da pessoa que está em situação difícil, entende? O que, que você aconselha para a pessoa que está na situação difícil e o que, que você aconselha para a pessoa que vê alguém que está na situação difícil?
Primeiro, eu não pressupor Muitas vezes, se a gente tem passado por abuso, a gente pressupõe que todos os outros, quando a gente vê um sinal, é igual. Mas é fazer perguntas. Se você está vendo essa observação em outra pessoa, faz perguntas para confirmar que realmente é isso que está acontecendo, é o abuso de alguma forma. Eu vi isso várias vezes e, em alguns casos, ao fazer perguntas, vi que eu estava errada e eu estava exagerando a situação, ou em outros que não. E ao fazer perguntas, muitas vezes a pessoa pergunta, por que está fazendo essa pergunta? Então, poder ser transparente e aberto e falar, eu já passei por momentos assim, isso me parece com sinais, será que é isso? E ajudar a começar a definir alguns sinais de abuso, porque muitas vezes quem está dentro não enxerga isso. Então, primeiro é confirmar, fazer perguntas para realmente ver se é, e poder já dar alguns sinais e definições do que é abuso para ajudar a pessoa a reconhecer que estão. Para alguém que já reconhece que está dentro de uma situação dessa, a primeira coisa que eu falo é que Deus nos criou para relacionamento, não para andar sozinho. E coisas assim geralmente exige e precisa de uma comunidade e pessoas ao nosso redor que nos ajude a caminhar essa jornada, de enxergar e saber tirar passos disso. Qualquer coisa de extremo assim, é muito difícil sair de um ciclo. E se a gente não buscar ajuda profissional, alguém que entende dessa área e ter amigos ao nosso redor que vai nos ajudar na parte emocional, na parte até a parte física de saber lidar com a situação, vai ser fácil de voltar ao mesmo ritmo, mesmo padrão e modelos novamente. E querer voltar, e não é nada errado de querer restaurar um relacionamento, mas saber colocar esses limites precisa alguém de fora que não tem o emocional, que está usando a lógica para nos ajudar a nos proteger.
Muito bom. Você falou que nós tínhamos duas boas ideias de superação. Essa primeira já estourou a boca do balão, né? Eu já podia ficar aqui meia hora conversando sobre esse assunto, mas... como eu também estou curiosa com esse outro segundo, fala desse segundo, dessa segunda estratégia de superação que você queria compartilhar conosco.
Sim. Não quero sempre olhar para o passado, né? Porque o passado é lá atrás e já superou, continua superando, mas esses momentos que a gente sobrevive e aprende a superar nos dá ferramentas para ajudar nos próximos situações e crises que passamos. E desde que eu cheguei no Brasil, eu pensei que aquela crise ia ser a pior da minha vida, né? Ao ponto que, obviamente, tinha tentado me matar. Mas tive crises no Brasil também do mesmo nível de estresse que causou muita tensão. Ao chegar no Brasil, trabalhar com organizações diferentes, tentando cumprir meu chamado, várias vezes em organizações, tive dificuldades com liderança, onde teve transição, a crise de identidade da organização, situação onde talvez o outro líder não gostava do meu formato de trabalhar, agora mudou o líder acima de mim. Então, como que a gente lidar com isso? E não é um abuso de poder, não é um abuso de física, mas talvez emocional, a dor por trás, o controle de saber que você tem alguém por cima, e como você lidar com essas transições de liderança e superação de alguém que não necessariamente quer você lá, né, nessa organização, mas você tem um chamado, como lidar com isso? Ou mesmo que eles queiram você lá, não concordam com a sua forma de fazer liderança ou não valoriza quem você é. E nessas três transições, eu tive três transições grandes no Brasil, onde eu tive crise de, será que eu devo continuar nesse chamado? Porque eu não estou conseguindo, estou batendo na porta e parece que não abre, não tem caminho para frente. E, aliás, foi uma dessas razões que decidimos montar a organização chamada Geração Elo. Porque dentro de organizações que dava apoio para líderes de igreja com ministério infantil, parecia que sempre caía, parava no meio, porque quando alguma coisa acontecia ou falta de dinheiro, volta à essência que parece que a criança sempre fica por fora, né? Então, essa superação de lidar com lideranças foi: esquece de pensar que eu preciso de valor, de alguém acima de mim, de alguém de liderança na qual eu trabalho debaixo dessa pessoa. Mas meu chamado, minha voz, quem confirma meu valor é Deus. Mas eu preciso também, Deus me criou para a comunidade. O segundo mandamento é amar o seu próximo, não é só amar a Deus, mas é os relacionamentos de pessoas, e eu preciso de uma comunidade ao meu redor. Ao passar em crises, é muito fácil, até a gente vê isso na pandemia, eu vi muitos líderes de ministério infantil que simplesmente não tinham apoio na igreja, então eles fecharam e se isolaram, não se conectaram com pessoas e pararam o ministério. Mas na realidade, o que a gente precisa fazer é conectar com outros que têm esse mesmo chamado e visão de alcançar crianças. Por quê? O que acontece é que a gente vai ter momentos de crise, de decepção de pessoas em cima da gente ou abaixo da gente, e vamos precisar ser encorajados. Vamos precisar de afinar um ao outro para não perder esse coração e esse empolgamento do que fomos criados a fazer. Então, para mim, a segunda superação foi de montar essa equipe do Geração Elo, porque agora, quando fica difícil, a gente entra em contato com um ao outro, a gente se encontra cada quinzena para encorajar, para renovar a nossa paixão e sonhar juntos de que a gente pode fazer.
Muito interessante. Então, resumindo, a primeira superação é abra o seu coração para pessoas com quem você cria uma relação de confiança e deixa essas pessoas falar na sua vida, né? E na segunda, não é tão diferente. Reúna-se com pessoas que têm a mesma visão, o mesmo coração, para que a sua chama e a sua motivação não acabe, não é isso?
Isso, muitas vezes a gente só busca pessoas na mesma organização ou a mesma igreja para estar junto com a gente. São aqueles que são trabalhando no mesmo projeto. Mas muitas vezes a gente acaba entrando num modelo e um ritmo cíclico na qual não conseguimos sair disso. Então, quando a gente busca de outras organizações, outras igrejas, outras escolas, isso nos ajuda a abrir um pouquinho de tem como fazer diferente. Eles estão conseguindo, então a gente consegue também. E pessoas do mesmo nível que você, não só abaixo de você, mas também alguém que está com a mesma posição que nem a sua, seja na igreja ou seja numa ONG.
Muito, muito legal. Inclusive, na minha experiência, ajuda muito quando a gente descobre que os outros têm o mesmo problema. Não só quando eu descubro que o outro deu conta de fazer e eu não estou conseguindo. Quando eu descubro que o outro também tem o problema, então, né? Eu não estou sozinha e essa pessoa não desistiu, por que eu vou desistir, né?
Exatamente.
Então, tem esse lado aí também. Muito legal.
É engraçado isso, quando a gente viaja até como equipe para algum projeto, a gente até no exterior, quando tem ido, a gente faz as mesmas perguntas e o mesmo problema é no mundo inteiro, especialmente na igreja, o problema maior é, e agora até com a pandemia, a gente está vendo muita gente está tendo dificuldade de buscar mais ajuda e voluntários. Aqueles que estavam ajudando estão com medo de voltar ou também gostaram tanto de ter esse intervalo que não querem voltar. Aí todo mundo no mundo inteiro tem dificuldade de voluntários e apoio e fazer o trabalho com as crianças, né? Aqueles que têm a mesma paixão. É engraçado isso.
Val, Elci, ouvindo a experiência que Val acabou de compartilhar conosco, me ocorreu duas coisas. A primeira delas é a crise pessoal, ou as crises pessoais que o educador enfrenta. São as próprias situações, próprias batalhas, as dificuldades na vida, mesmo no casamento, às vezes é uma dificuldade com o filho, aqueles que têm filho, diversas situações o educador social enfrenta. Imagino que neste momento algumas podem estar vivendo crises muito grandes, né? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade que atinge as pessoas. Mas a segunda coisa que me ocorreu foi o quanto é importante estar cercado de pessoas sensíveis. Quanto é importante para nós na caminhada estarmos cercados de pessoas que enxergam, que olham para nós, que estão atentas a nós. Isso me faz concluir duas coisas. A primeira delas eu sou um ser humano como qualquer um outro. e tenho problemas como qualquer um outro. Eu não posso me permitir ser tomado pela síndrome do homem de ferro. A educadora não pode se permitir ser tomada pela síndrome da mulher de ferro. Todos nós temos problemas. Todos nós temos pessoas com as quais nós podemos contar. É possível, sim, se cercar de pessoas de confiança, pessoas que estejam dispostas a caminharem conosco na superação dos problemas pessoais, inclusive. Muito obrigado, Val, por compartilhar essa experiência.
Infelizmente, a gente vai precisar agora chegar nos finalmente, né? Quando vamos finalizar essa conversa. O nosso podcast vai ser lançado e a gente tem um compromisso de deixar essas conversas sempre em 20 minutos. E eu gostaria de poder continuar conversando com você por muito mais tempo. Mas a gente precisa finalizar. Então, eu queria saber o que você pode dizer de encorajamento para os educadores sociais e educadores cristãos que estão espalhados aí pelo Brasil, nesse Brasil difícil, né? De pandemia e pós-pandemia. Alguns lugares já estão abrindo, mas a maioria ainda está com tudo muito diferente, né? Funcionando de forma diferente. Qual a palavra final que as pessoas que se dedicam às crianças e adolescentes mais vulneráveis precisam de ouvir?
O trabalho que você faz como líder influenciador de criança é enorme e a gente não sabe o quanto que o que a gente faz vai influenciar e vai mudar a forma dessas crianças no futuro da liderança e a influência deles. E se a gente desistir e ficar cansadas e falar não quero mais, estamos deixando para trás uma geração inteira. Então não desista, é muito fácil da gente querer desistir ou ficar cansada ou falar, nossa, tá na hora de outra pessoa liderar porque eu já cumpri a minha tarefa. E eu falaria assim, não desista. Para não desistir, a melhor forma é de buscar uma comunidade que pode te encorajar nesse momento difícil que está passando. E saiba que você faz, vai impactar e está impactando não só uma geração, mas várias gerações. Porque eu acredito que cada criança que você está influenciando sua família e está alterando a forma deles enxergarem o mundo, enxergarem quem Deus é. Então, não desista. Quando tiver interesse de se isolar, de se separar, porque está difícil, faça ao contrário. Busca uma comunidade que pode te encorajar e te elevar para pensar nas coisas positivas, que assim é que a gente vai fazer uma diferença e é assim que Deus nos encoraja para não perder a esperança.
Muito, muito bom. Muito obrigada, Val. Eu não tenho muitas palavras aqui para descrever o tanto que o que você está falando é importante para todos os educadores, né? Tanto as pessoas que trabalham na igreja como as pessoas que trabalham em projetos sociais. Eu tenho certeza que a vontade de desistir chega, bate na nossa porta. E que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos dê esse ânimo renovado. Muito obrigada.
Obrigada pela oportunidade mesmo para estar aqui. E é engraçado que quando eu pergunto para líderes, eles, cada vez que eu dou uma palestra, algum treinamento, eu pergunto quem já desistiu, quem já ficou triste e quis parar. E quase 100% sempre tem esse momento difícil. Então, acontece com todos nós.
Sim. E Deus é por todos nós também, né? Um abraço.
Amém.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixe aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!